You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Já é. Vamos? Ó, tá indo já. Só fala um alô aí.
Fala, galera. Bora aqui, bora.
Beleza. Vamos nessa, ó. Tamo indo.
Tamo fazendo diferente, filho. Hoje
que... Não é isso, pô. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer que ninguém fez?
Mais fácil, vira pra tua direita. Mais fácil, vai.
Foi, o que, que a gente vai fazer que ninguém fez? Vamos trocar uma ideia. Eu voltei de Curitiba com o Sakai.
Que irada.
Trocando uma ideia. Até São Paulo, paramos pra comer uma costela e tal.
Da hora.
Aí, quando eu tava de volta em casa, o Potan falou, não, porra, vamos fazer na estrada também. Eu falei, então vamos. A gente pegou, foi pra churrascaria.
Sakai, gente boa demais. O Potan tá vindo numa sequência gigantesca, merece todo o respeito do mundo e, porra, tá da hora.
Cara... Que honra, pô. Não te conhecia pessoalmente, cara. Que maneiro, que maneiro. Cara, e a gente fala, né? Porque, pô, meu pai tá aqui no Guarujá, eu tô aqui direto. E acho que a parte da primeira pergunta que eu queria fazer pra você era assim: tirando a loucura, assim, tipo, compromissos mil, assim. Eu lembro quando a gente conversou que você me contou que você tava no sítio.
Uhum.
E aí teu pai desceu, alguém desceu e começou a bombardear de mensagem no celular. Você achou que alguém tinha morrido, falou, caralho, aconteceu alguma coisa.
Cara, eu tava aqui no Guarujá e aí, mano, sempre quando eu posso, quero estar com meus pais lá no sítio, dá 3 horas aqui. E aí eu fui pra lá. E aí, mano, tava chovendo e tal. Meu pai pegou e saiu. E lá, agora, a gente conseguiu colocar um sinal maior, melhor, tal, tal. Se você ficar na casa em algum lugar, pega, mas antigamente não pegava o sinal. Só pegava sinal você colocando o telefone num lugar específico que tinha lá e pegava. E quando eu era pra lá, quero descansar, eu não coloco o telefone. E aí, meu, beleza, tal, aquela loucura todinha. Pode quebrar isso aqui na praia. E aí, cara, meu pai tava com o telefone no bolso dele e ele andando, não sabe na onde, chegou um sinal. Pode reto. E aí eu peguei, mano, e falei, mano, Diego... Aí eu falei assim, de um ou outro, aconteceu alguma coisa, né? Eu marcar a puta. Minha mãe falou, ah, então vai na cidade, tá? Eu peguei e fui na cidade, cara. Mas tava indo pelo caminho, só que tem um caminho lá, na parte nossa lá, que entra o sinal, só que não abre pra você ver. Cara, você imagina, daqui a pouco o telefone... Mano, Instagram, WhatsApp, Facebook. Mano, só que eu tentava entrar em nada. E aí, mano, eu cliquei bem na do macaco. Aí tava escrito, na do macaco abriu. Falou, parabéns, aquilo que era o seu sonho, filho, isso tá na realidade. Nós somos os próximos, né, a lutar pelo cinturão. Mano, já comecei a chorar, meu pai, foi, eu só virei pra cima. A gente vai lutar pelo título e tal. Meu pai já começou a chorar, mano. E aí, mano, eu corri pra cidade. E aí, cara, chegamos na cidade lá. Pô, o Diego tava já pegando o carro pra vir pra cá, queria me abraçar.
Que doideira.
Mano, a molecada do time, todo mundo chorando, né, mano. Pô, feliz demais. Mano, minha ex-mulher me ligando por causa da minha filha. Minha filha falou, pai, é pelo cinturão.
Cara,
os amigos, todo mundo gritando, mano, aquela loucura todinha. E aí eu voltei pro sítio, meu pai, mano, já se ajoelhou no meio do mato.
Nossa,
já começou a andar,
cara,
chorando e tal. Pra esquerda. Mano, já começou, mano, aquela loucura toda, chorando, mano, uma puta de uma gritaria. Cara, aquele, mano, zum, 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 mano, uma puta da gritaria muito legal, muito louco. E aí, cara, graças a Deus, e aí, graças a Deus, mano, chegamos lá, avisamos pra minha mãe, falou, pô, a gente é o próximo cinturão, minha mãe já começou a chorar.
Nossa, cara.
Meu primo que tava agora com nós ali, pô, gritando, um amigo meu que tava comigo, mentira, saiu gritando. Os amigos meus que eu tenho com o meu irmão lá do sítio, sabiam que eu tava no sítio, vieram correndo pra lá pro sítio pra poder me abraçar, cara, aquela loucura toda. E, mano, graças a Deus, mano.
Agora me conta uma coisa, daquele Charles que encostou o carro pra chorar porque descobriu que ia lutar pelo cinturão, pra aquele Charles de terno vermelho, andando, cara, no, ali, de olhar você andando ali, você fala assim, esse maluco não perde essa luta nunca, cara. Entendeu? O que mudou, cara, daquele moleque? Porque eu vou falar, a gente vai falar real, assim, tipo, você chega pra disputar o cinturão, você tá legal, você tá ganhando uma grana legal, você tá com uma vida, tua vida tá boa, porra, entendeu? E aí, dá aquela alavancada maluca, assim, cara, Qual que é a diferença de não ser... E aí eu não tô falando de grana mais, entendeu? Eu tô falando assim, de ser aquele lutador do bolão e de ser o campeão da porra toda, cara.
Cara, de verdade, eu me pego muito nisso, né? Eu me pergunto muito isso, né? Cara, Deus é muito maravilhoso na minha vida. Você imagina, o moleque veio de dentro da comunidade, porra, no
tipo... Porra, Vicente Carvalho ali, né?
Vicente Carvalho, hoje morar aqui no Guarujá. Pô, você me buscou ali na frente da minha casa, mano, é da hora, cara, de maneira pra caralho, casa demais. De esquina gigante, sabe? Você poder proporcionar coisas boas pro seu pai, pra sua mãe, pra sua filha, sabe, mano?
Dá um orgulho, sabe? Foda, pô, não dá?
Então, tipo, eu sou muito grato a Deus, sabe, mano? Eu acreditei demais que isso poderia se tornar realidade, eu acreditei demais que ia dar certo, sabe, mano? Não, vai dar certo, irmão. Vai acontecer na minha vida.
Irado.
Sabe, tipo, em 2019, eu lembro que eu tava na festa com o Cissão e com a minha mulher dele, mano. Eu abracei os dois e falei assim, 2021 eu sou campeão da UFC.
Cara.
Mano, você imagina, numa festa, numa loucura do nada, mano. Você vira e fala, mano, 2021 eu sou campeão da UFC. Aí ela tá louca, eu falei, sou campeão do UFC. Só não sei o dia, a hora e o local. Mas 2021 eu sou campeão.
Tá, eu vi, eu mandei pro Diego, cara, esses dias, um clipezinho que a gente fez uma vez. Logo depois da sua luta com o Tony.
Uhum.
E você falou, pô, atropelei, não sei o quê, não sei o que. Ela falou, não sei quando que vai ser, mas eu vou ser campeão dessa porra, pô, cara. E aí eu virei pro Tony, né, e falei assim, cara, a bolinha de cristal tava ligada ali, né?
Eu acredito, tipo, mano, eu aprendi muito, eu cresci muito, você vai fazer a volta igual o cara. Uhum. Eu aprendi muito, eu cresci muito esses últimos anos da vida, né? Cara, aquilo que você planeja pra sua vida, aquilo que você se dedica, você se doa por ela, acontece, sabe? Você tem que só esperar o time certo dela acontecer. Então, tipo, eu esperei o meu time certo de acontecer.
Sim.
E aí eu venho falando muito de, fala assim, mano, eu sou o problema dessa categoria. Porque, tipo, pra mim não é só lutar, irmão. É tudo aquilo que Deus proporcionou pra mim e vem acontecendo. Cara, ah, é isso. Eu falo, pô, que legal, mano. Eu tô felizão porque vai acontecer, sabe?
Uhum.
Sabe, eu tô num time diferente. Não é, tipo, só lutar. Não é só você subir lá em cima. É tudo aquilo que você vem vivendo. E, mano, é aquilo que eu te falei pra tu. Eu venho me cobrando muito. O Charles é o mesmo Charles de sempre? Essa é a pergunta que eu faço com meus pais. Por de verdade. Pras pessoas de verdade. Não por mentiras falsas que quer pensar no dinheiro. Quer pensar que
a família que tem, sabe, que chegar pra você e falar assim, ó, moleque, não é, ó, peraí, baixa não, aí, pô, que não é assim.
O Charles,
né?
É o mesmo Charles.
Exatamente.
Enquanto eles falam que é o mesmo Charles, lógico, hoje, a gente veste roupa da hora, tem o relógio da hora.
Mas foda-se, estão trabalhando pra isso,
trabalhei,
cara.
Pra isso, pra me identificar por isso, lógico. Entendeu? Então, isso aí é o normal de acontecer, você dá um algo melhor pra sua família.
Exatamente.
Mas, cara, o Charles é o mesmo Charles de sempre, o mesmo moleque humilde que sonhou em se tornar campeão e hoje, né, sonha em dar um algo melhor pra família, sonha em continuar fazendo história, aumentando o seu legado. Sabe, é o mesmo Charles, não vai mudar isso, não vai mudar, vai continuar.
Legal.
Então eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz mesmo. E poder, igual você falou, pô, um terno vermelho, colocar, ser o diferencial.
Cara,
eu quero ser diferente.
Irado,
eu quero ser o mesmo.
Aquilo ali foi uma doideira, cara. Aquilo lá foi uma doideira.
Foi top de linha.
Eu fiz até eu fiz um rio daquela porra lá, vou te mostrar, cara, porque aquilo lá foi a coisa mais linda, quer ver?
Até falei, eu falei, brinquei com o Macaco agora. Falei, mano, eu quero ver qual que a gente vai inventar agora, qual que é o próximo.
É, porque... com o Justin foi o. Eu vi um de terno azul. É,
agora eu coloquei um terno azul bebê, no outro coloquei um vermelho. Eu falei, mano, eu quero ver qual que vai ser o próximo que a gente vai inventar. Porque
aquele vermelho, cara, aquele ver, vermelho
aquele
foi.
Aquele quebrar tudo.
Quer ver? Bicho, olha isso aqui. Cadê? Eu botei até a música do Guns N' Roses na parada, cara, que é um.
É tanta postagem, tá igual, meu? É tanta postagem.
Não, pô, tem que postar pra caralho. Caramba, cara. Faz tempo assim já, é?
Ah, já tá um tempinho.
Nossa,
né,
cara. Ah, tá chegando aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso.
Eu vi esse vídeo, eu tenho esse vídeo. Esse vídeo ficou muito top.
Galera, tem ó, que botei em câmera lenta, cara, ó.
Quer ver, ó lá, ó.
Cara, ficou irado, ó.
Isso ficou muito louco.
Ó, amarra do bicho. E é, cara, você olha pra isso aí e você fala assim, meu, tipo.
Tipo, mano,
como é que esse cara perde aquela luta lá, mano? Na realidade, é tipo, mano,
sabe, igual fala, a favela venceu. Esse é o time.
É isso aí.
O moleque não tinha nada, cresceu na vida, evoluiu, tá ligado? Em busca de um sonho gigantesco que, mano, que era se tornar campeão do UFC. Em poder, sabe, tipo, escrever seu nome na história, poder continuar fazendo história, poder dar um algo melhor pra sua família, sabe? Pô, minha mãe e meu pai trabalhou a vida inteira. Minha mãe não sabe nem escrever. Tá ligado? Então, tipo, mano, tudo por quê? Por causa do. Tudo por causa de um sonho. Sabe?
Essa luta com o Makhachev. Como é que. Eu vou te falar o que eu vejo nessa luta, tá? Eu acho que é a única coisa que pode complicar pro nosso lado, assim, é ele não te deixar lutar, que é o cara amarrar e, tipo, e como é que você desamarra essa porra? Porque em pé você é melhor, no chão você é melhor, mas sim, o cara é bom de chão, não, a gente não pode ser hipócrita, lógico, e falar que o cara é ruim. Mas ele não é o Khabib, também não pode viajar na maionese.
Cara,
E como que você desamarra isso aí?
Cara, sendo bem sincero, todo o respeito do mundo, eu acho que qualquer um desses caras que me botar pra baixo, eles têm que correr muito perigo. Eu sou o maior finalizador da história do UFC. Eu respeito demais o Islam Makhachev, eu respeito demais todos os atletas que estão ali, porque né, pra mim, eu sou atleta profissional. Pra mim não é só lutar, é o quanto você se dedica, é o quanto você se abdica daquilo, o quanto você fica longe da sua família, é o quanto você chora, o quanto você sangra. Então não é só lutar. Pra quem tá assistindo a luta aqui, eles foda-se, ele não tá nem aí. Eles não querem nem saber. Então você tem que entender isso aí, que é tanto que você se dedica. Então por isso que eu respeito todos eles. Porém, como eu falei, vou falar de novo, eu sou um problema dessa divisão. Sim. Isso não vai mudar. Mano, eu sou bom em pé, eu sou bom no chão, eu sou completo, eu sou lutador de MMA. Cara... Eu olhando, eu tenho a minha visão, mas quem quer ter uma visão diferente, se você pega minhas últimas 10 lutas. As minhas últimas 10 lutas foi contra grandes 10 nomes. Foi contra grandes campeões, grandes caras. Eu não escolhi luta, eu não falei assim, ó, vou pegar isso aqui que é uma luta fácil pra mim. Eu não fiz isso, eu fui lá e fiz história, fiz acontecer, fiz o trampo vingar e lá, mano, e dei a volta por cima. Lutei na casa dos caras, lutei luta que os caras colocaram pra mim lutar, todo mundo contra mim. Tá ligado? E eu fui lá, Deus me abençoou, fez acontecer e fui lá e fiz o trampo. Direito. Pode morar. Então, se você olhar, são 10 vitórias, são 11 vitórias seguidas contra 11 nomes gigantes. Uhum. Né? Do outro lado, você tem o Isa, que lutou contra os caras legais, que, né, não sei se lutou, acho que ele lutou com nenhum ranqueado.
Ah, ele lutou com o Dan Hooker, mas lutou aquela com luta lá dá um presente.
Aí, né? Eu vou te falar uma coisa pra você, todos os caras que vêm na parte
estilo
de pé,
do cara,
um cara que bota pra baixo, o cara que vem em pé, ele vem cagado, ele vem morto de...
Então, e tem essa parada, né, tipo, você vai trocar porrada com o cara, você não tá preocupado se ele vai te botar no chão ou não, né?
Eu dei entrevista nos últimos dias, as pessoas ainda levam pro lado errado. A pergunta é, será que ele vai querer colocar o Charles Oliveira pra baixo? Porque ele lutou contra o Davi Ramos e ele ficou em pé o tempo inteiro com o Davi Ramos. E aí no finalzinho ele começou a tentar botar o Davi pra baixo pra poder abafar. E se porque... ele ficar em pé comigo, filho, ele não vai aguentar.
É, então eu poderia fogo na mão, irmão. Vai. Cara, a minha parte tá coisa
é
mais
muito melhor do que o dele. Cara, então, assim, eu não tenho preocupação nenhuma. Ah, é igual eu falei, cara, se você quer paz, eu quero em dobro. Se você quer guerra, a guerra chegou. Eu sou um problema pra essa divisão. Vou falar de novo. Ah, pô, eu não queria lutar lá, não queria. Eu queria que a luta fosse no Brasil aqui. Eles jogaram, a gente vai pro Brasil. Isso aí foi uma jogada de
lógico,
eles nunca vinham
lógico,
pro Brasil.
Imagina.
Essa na realidade é isso. Só que acontece o seguinte, uma das coisas que eu tenho mais pra falar pra vocês, presta atenção no dia de hoje, tá? Numa quinta-feira, dia de hoje, presta atenção que eu vou falar. A arrogância deles vai matar eles. A arrogância. Tanto de empresário, como de ex-lutador, a arrogância vai matar eles. Se eles pensam que eles vão vir pra cá pensando que brincando, eu vou te falar uma coisa pra você. Ninguém nunca vai me bater mais do que a vida já me bateu. Eu fui um moleque que fui tirado do sopro do coração, do reumatismo dos ossos, quando o médico falou que eu nem lutar ia lutar na minha vida, nunca ia fazer nada do esporte, e eu se tornei campeão do UFC. Tô indo pra sua casa, meu amigo, lutar contra você, pra fazer história e continuar como campeão dos pesos leves. Escuta bem o que eu tô falando pra você. A arrogância de vocês vai matar vocês, vai afundar vocês. Vocês estão falando um monte de besteira. Pode ir embora, vai fazer a volta lá embaixo. Vocês estão falando um monte de besteira, vocês estão criticando. Vocês estão falando um monte de coisa e eu tô só na minha, levando, respeitando, como eu sempre respeitei todos vocês. Só que presta atenção, tudo aquilo que vocês falam tá na mídia, tá chegando, depois não reclama depois. Só isso que eu tenho que falar.
Exatamente. E que, o que a galera tem que entender é o seguinte: aquele cagaço de porra, não posso chutar porque ele vai tentar me derrubar. Não posso me comprometer muito com o ataque porque o cara vai tentar me derrubar. Sim. E aí, quando o cara derruba. Também é uma parada.
Sim.
Como que ele derruba e como é que ele fica numa posição confortável por cima, que se ele largar um braço pro nada ali, você pega e acaba a luta.
Não, mas é o que eu tô...
É uma posição que não vai ser confortável, né? O cara vai ficar tenso.
Quando você luta com um cara que é da parte em pé, que é um cara trocador de porrada, é uma coisa. O cara trocador de porrada, ele tá completamente com medo de ser botado pra baixo.
Uhum.
Eu não tô completamente sendo montado. Ah, mas ele amarra a luta. Tá bom, pra ele amarrar, ele vai ter que amarrar um cara que vem focado 100% no jiu-jitsu. Certo?
Uhum.
Então, assim, de verdade, eu não tô nem um pouco preocupado. Eu tô preocupado, sim, com aquilo que o Charles do Bronx pode levar pra dentro da luta. Que é eu estar mentalmente bem,
sim,
fisicamente
exatamente.
Bem, feliz. Pô, eu tô indo antes pra Dubai.
E acho que a maior prova de fogo que a gente podia ter foi aquela merda toda que aconteceu na luta com o Gage, né?
O
que foi aquilo?
Cara, ali mostrou que realmente o campeão tem nome. Foi roubado na balança, certo? Eles tentaram mexer com a minha cabeça, mas ele mexeu com a cabeça do campeão. Me deixou com mais sede de vitória, me mostrou que realmente eu sou o campeão do peso leve, isso não vai mudar. Tô no foco, tô feliz, sabe? Tô crescendo cada vez mais e vai continuar fazendo história.
Uma coisa que o Dustin Poirier falou, porque também foi aquela história, né? Os caras fizeram a semana da luta como se o cara já fosse o campeão, né?
Sim.
E uma coisa que ele falou na entrevista que me chamou muito a atenção foi uma parada que ele falou assim, olha, tipo, não dá pra desmerecer o cara, ele é um cara perigosíssimo. E tem uma coisa que deixa ele mais perigoso, que é aquele cinturão. O cara chega com uma confiança.
Sim.
Entendeu? A confiança do campeão, pô. Sendo, pô.
Cara, na realidade é assim, é aquilo que eu vim falando. Leva um pouquinho mais reto, volta lá pra depois. É aquilo que eu vim falando. Cara, na realidade é assim, se você tá mentalmente bem, se você tá fisicamente bem, se você tá 100% preparado pra aquilo, você vai fazer acontecer. Você vem e faz história, você faz crescer, você vai mostra porque você veio. E de verdade, pessoal, o cinturão ele não foi entregue, ninguém veio e colocou na minha cintura, tá aqui pra você, não, eu lutei, eu sangrei,
né,
eu fiquei 11 anos em busca desse cinturão,
porra,
sabe?
Eu lembro quando chegou naquela bordinha ali, assim, que tava, você tava tipo, cara, os caras do top 5 não querem lutar comigo. Eu lembro que eu falei pro Sampierre, cara, eu tava pra fazer um podcast com ele, eu falei em off pra ele, eu falei, ó, eu vou te perguntar do Charles, cara, porque o Brasil precisa desse moleque disputando o cinturão, e eu quero que você, porque às vezes o cara não tá preparado pra falar, entendeu? Eu só queria saber se ele tava mais ou menos acompanhando, e aí ele falou, não, foi aquele vídeo que ele fala, pô, não, o Charles vai ser campeão, esse cara vai ser campeão.
Então, tipo, cara...
E a gente foi buscar essa porra, buscar, né, cara?
Então, tipo assim, não veio de mão beijada, sabe, cara? E, mano, você não deixa passar pra sua cabeça, não deixar, tipo, sabe, cheguei o campeão, não. Pé no chão, humilde. Se dedica, faz acontecer. Cara, me dedico todo dia, eu treino todo dia. Mano, eu faço meus trabalhos todo dia, mano. Eu gravo de lá, gravo de cá, faço aquilo, mas eu não deixo de ficar sem treinar. Cara, eu tô com as mesmas pessoas que me treinaram, aí você faz a volta.
Uhum.
Eu tô com as mesmas pessoas que me treinaram, que me ajudaram, que acreditaram em mim, sabe? Não os outros que ficam enchendo linguiça, falando besteira por aí, não. Não, tô no mesmo foco, irmão. Pé no chão,
isso,
dedicação, aí, fazendo acontecer. Feliz demais com aquilo que Deus tá proporcionando pra mim, que eu acho que é o mais importante.
Exatamente.
Feliz demais e vamos pra cima.
Exatamente.
Dia 22 de outubro, é nós, quanto eles no Makachev.
Irado.
Vamos fazer história.
Ah, uma coisa que eu queria te perguntar. Todo mundo fala disso, eu não sei se já chegaram a te perguntar, porque tem coisa que os caras perguntam, tem coisa que não, mas... Lá os caras falam, ah, o Chandler deu um knockdown nele, o Justin deu um knockdown nele, o Poirier deu um knockdown nele. E aí eu falei no podcast mais uma vez, eu falo assim, eu acho que... Entra golpe, tá tocando porrada, sim, tá entrando seu, tá entrando dele. E eu penso assim, a hora que ele. Se o Charles dá uma sentida, eu não acho que é um knockdown, eu acho que ele vai pra baixo e espera os caras pra ver se os caras caem pra dentro. Tá errado ou tá certo?
Cara, não.
Isso aí é tática.
Não, eu tomei alguns knockdowns desses caras assim, tomei. Teve umas que eu tomei que eu senti, eu só sentei pra poder respirar, pra poder voltar. Mas não, é uma categoria difícil, como eu falei, é uma categoria, mano, tem que muito
respirar. Então não é marra.
Não é marra. Às vezes você toma um knockdownzinho, você senta ali, você senta pra respirar, mas, cara, é como eu me falei nos últimos tempos, né?
Mas é esperto isso, porque sim, você ficar em pé,
o cara não é,
exatamente.
Mas, cara, na realidade, como eu me falando, não é o quanto você bate ou o quanto você apanha, e sim o quanto que você quer, o quanto você acredita nisso.
E
né?
O resultado final.
E o resultado final, e vem acontecendo, vem acreditando, vem fazendo história, vem crescendo, evoluindo, mostrando que realmente o Charles Oliveira é o verdadeiro campeão, sabe? É o cara que vem crescendo, vem evoluindo cada dia mais, cada dia que passa. Então, cara, eu só tenho gratidão a Deus, feliz demais com tudo que Papai do Céu vem proporcionando pra mim, na minha história, no meu legado, e espero que continue dessa mesma forma.
E vai continuar, cara. Ó, eu sei que você tá morrendo de pressa.
Tô, irmão.
Eu vou deixar a gente aqui. Tem uma camiseta pra você aqui, ó.
Cara, só quero agradecer de coração. Nós estamos mais do que juntos.
Porra, irmão, estamos juntos pra caramba.
E vamos pra cima, dia 22 é nóis. Eita. Vai comer, vamos pra cima.
Ó, camiseta da MMA hoje.
Presente.
Tá vendo o que fez?
Depois eu vou postar.
Pro seu primo também.
Demorou.
Tá? Então deixa eu só parar o carro aqui.
Obrigado.
Tem um que eu quero que você assina pra mim.